Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações dos preços e o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos que nos ouvem e nos escutam.
Enilson, a gente teve algumas movimentações nesse mercado do milho nos últimos dias. Teve alta do dólar, depois os preços voltaram a recuar, voltaram a subir nesses últimos dias. O que que tem influenciado essas cotações nesses últimos tempos?
Guilherme, numa leitura de curto prazo, de fato, o principal fundamento que tem mantido os preços sustentados de milho, tanto para esse final de 24, mas também para as referências de 2025, é o dólar acima dos R$ 6, né? A gente tem um lado fiscal ainda bastante preocupante e isso tem sustentado expectativas de mercado, tanto para o final desse ano como para o ano que vem, de um dólar, de um real mais depreciado. Isso beneficia boa parte da nossa pauta exportadora de grãos, soja, milho, carnes, proteínas animais. Então isso é o que tem dado tom positivo para o mercado. Por outro lado, algo que a gente já tem visto nesse mercado é que, dado que a gente tem uma precificação, uma possibilidade de safra cheia de soja a ser colhida nos meses do final, desde o final de janeiro, fevereiro e março, a gente já vê alguns produtores desovando, diminuindo a quantidade de milho inverno colhida recentemente no mercado. Isso tem dado um tom negativo, segurando poucas cotações locais. Isso porque a gente tem temporariamente um pouco mais de oferta para o produtor, com o produtor esperando uma safra cheia, uma logística mais apertada de soja, que vai ser colhida no começo do próximo ano. Então, esses dois fatores a gente entende que tem feito essa gangorra de preços. Acho que o importante aqui é que, no frigir dos ovos, principalmente as referências para o ano de 2025, ainda sustentadas, ainda positivas, por causa do dólar.
Você destacou esse cenário local, né, Nilson? Era justamente isso que eu queria abordar também, porque a gente tem visto essas movimentações na B3, mas no mercado físico essas flutuações estão bem menores, né?
Exato, exato. Quando eu olho para o mercado físico, bem ou mal, a gente está tendo uma demanda firme. Esse final de ano é um final de ano que a gente tem um pouco menos de volume de compras, porque você tem plantas de proteína animal que estão em férias coletivas ou por outros fatores, o ímpeto de compra é um pouco menor. Mas quando eu olho para o cenário de margens, seja de produção de aves, suínos, bovinos, o próprio etanol de milho, a gente vê margens bem menores do que foi no decorrer de 24, diria que até o final de 2023 também, o ano passado. A leitura que a gente tem é que o mercado interno ainda firme, ainda demandador para milho, o que acaba sustentando esses preços no físico, diferente do que a gente vê nas bolsas, tanto lá fora quanto aqui dentro. E um fator adicional, quando eu olho para toda essa volatilidade que o mercado de dólar traz para as especificações, isso tende a ser muito mais rapidamente incorporado nas bolsas do que no mercado físico. Acho que, do ponto de vista estrutural, pensando aqui a curto prazo, a gente tem um mercado interno ainda firme e sustentando essas cotações nas principais praças de comercialização do milho.
E aí, Nilson, a gente encerrou novembro com as exportações bastante atrás de novembro do ano passado, mas essa movimentação de câmbio pode, de repente, estimular alguns embarques ainda para dezembro, para janeiro?
Tradicionalmente, o Brasil exporta alguns volumes dezembro, janeiro, ainda pegando um final de janela por aqui até começar a exportação de milho norte-americano. Eu imagino que dezembro, janeiro, a gente ainda deva ter algum volume, mas nada do que foi os últimos 2 anos, né, na comparação com os últimos 2 anos. Mesmo com o câmbio depreciado, os preços que a gente tem visto no mercado interno estão acima da paridade de exportação. Então, tanto para o exportador, para trade, quanto para o importador de grão olhando para esse cenário, acho que ele não tem um estímulo tão grande, visto que o mercado interno tem conseguido manter preços acima da paridade de exportação.
E aí, Nilson, você falou também desse cenário para 2025, aquele produtor que está pensando já na segunda safra do ano que vem, é um bom momento, então, para ele olhar esse mercado e, de repente, aproveitar algumas oportunidades de travas?
Guilherme, quando a gente olha o cenário safrinha 25, alguns elementos têm chamado a atenção aqui dentro da casa. O primeiro deles é que quando eu olho para preço, seja julho 25, setembro 25, seja referência para a segunda safra do ano que vem, a gente tem preços em Mato Grosso, em algumas regiões do Mato Grosso, ainda acima dos R$ 50 por saco, que no nosso entendimento é um preço remunerador. Então, esse é o primeiro fator. O produtor tem incentivo de preço e margem para pensar com um pouco mais de carinho na cultura, talvez crescer a área para o próximo ano. O segundo fator é a questão de clima. Por mais que a soja tenha um início mais. Soja nesse ano teve um início mais conturbado, o plantio, conforme ele foi andando, ele caminhou bem. A gente está com perspectivas positivas para a colheita, principalmente nessa região onde a janela é mais preocupante, Cerrado, Mato Grosso, de ter uma boa parte da área plantada de soja colhida até final de fevereiro, que diminui todo esse receio, algum problema de produtividade sobre a implementação da lavoura de milho inverno. Então, esses dois fatores são fatores que mantêm algum otimismo para o produtor, no mínimo, manter, eu diria, até crescer a área plantada de milho inverno para esse ciclo 24-25. De forma geral, a gente começou um ano com bastante incerteza sobre esse mercado de milho, mas esse segundo semestre a gente termina um ano com muito mais notícias positivas do que negativas, pensando na safra que vem, de milho inverno.
E aí, Nilson, olhando agora um pouquinho também lá na Bolsa de Chicago, a demanda pelo milho norte-americano tem sustentado esses preços também por lá, né?
Quando o grande cenário, né, os toques finais do ano que vem para milho já são menores do que foram esse ano, em termos de expectativa de estoques finais. Então, isso ajuda a dar uma leve sustentação. E conforme a safra norte-americana nos últimos meses foi entrando no mercado, o mercado foi digerindo essa safra, os elementos de oferta perderam força na precificação e agora vêm os elementos de demanda. Então, eu entendo que até a gente ter alguma certeza sobre safra na América do Sul, em especial a safra de inverno no Brasil ali a partir de março, abril, maio do próximo ano, esses fatores de demanda, por mais que tenham impactos pequenos, não vão ser variações muito grandes, mas acabam dando um tom de sustentação para os preços lá fora e naturalmente ajudando os preços, a formação de preço aqui no Brasil também.
E aí, Nilson, para a gente encerrar, hoje a gente teve anúncio de acordo União Europeia-Mercosul para exportações de diversos produtos, importações para o setor do milho. Isso traz algum impacto ou esse mercado não depende muito da Europa?
Guilherme, diretamente não. Claro, a gente tem países importadores europeus que a gente é competitivo, principalmente a região do Mediterrâneo ali, Espanha, alguma coisa de Portugal. Então é importante ter, que são compradores de milho, diretos de milho nosso. Então tem esse elemento. Mas eu entendo que principalmente de forma indireta, por meio do crescimento dos volumes de proteína animal exportados para a Europa. A gente sabe que, vamos pegar aves suínos, mais de 60, talvez 70% da ração consumida é feita a partir do milho. Bovinos também no movimento positivo de preços e com mais esse gatilho, com a possibilidade de exportação, de aumento de volumes exportados para a Europa, eu entendo que tem esse efeito indireto positivo. A partir do momento que a gente exporta mais carne, seja aves, suínos ou bovinos, a gente tem um consumo maior de milho. E esse consumo maior de milho tende a sustentar, ser um fator de sustentação de preços aqui no Brasil.
E Nilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, um destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, agradeço o convite, fico à disposição. Acho que o momento agora é de fato de pensar e tomar as decisões finais para a safra de inverno agora de 25. Como eu falei anteriormente, a gente tem visto preços positivos e remuneradores. Então, além da gente preocupar, do produtor rural preocupar um pouco mais com essa finalização da safra de soja, início, uma boa largada na safra de milho inverno, também olhar para o elo de comercialização. Com os preços atuais, a gente entende que são preços remuneradores, que pode dar um pouco de fôlego para um produtor que nos últimos 2 anos teve ou problema de produtividade ou problema de preços.
Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
Um abraço.
Esse é o Nilson Nogueira, analista de mercado da Selleris Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que que tem influenciado o mercado do milho nos últimos dias e o que que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. E Nilson destacando que aqui no Brasil, um dólar acima dos R$ 6 continua trazendo sustentação para as cotações, especialmente na Bolsa Brasileira AB3, que vem subindo nos últimos dias. Nesse final de semana, os números em alta lá na AB3, principalmente sustentados por esse dólar acima dos R$ 6 na taxa cambial. Outro fator positivo são os preços no mercado interno. O Enilson destacando que, mesmo com produtores tentando abrir um pouco mais de espaço, já pensando na safra cheia de soja que pode chegar pela frente, as cotações ainda seguem sustentadas, com uma boa demanda para o mercado interno, até muitas vezes em condições melhores de negócios do que nos portos, o que também contribui para números de exportação menores do que os que a gente vinha acompanhando nos últimos anos. O Enilson até acredita em bons volumes para dezembro e janeiro, esses meses finais da temporada de exportação, mas ainda bastante menores do que os anos anteriores em função de toda essa conjuntura. Enilson também destacando que esse momento, com essas cotações, essa taxa de câmbio, traz boas oportunidades para pensar e olhar com carinho para a segunda safra do ano que vem. O Enilson destacando essa melhora de preços e de margens que pode estimular o produtor brasileiro a pelo menos manter a área ou também talvez até pensar em um leve aumento de área plantada para a segunda safra do ano que vem. Então esse pode ser um bom momento também para já pensar algumas movimentações, algumas comercializações da segunda safra do ano que vem. Lá no mercado internacional, o Enilson destacando o papel da demanda forte por milho dos Estados Unidos, sustentando as cotações lá em Chicago. E aí o analista acredita que esse deve ser o tom do mercado nos próximos dias, até a gente ter mais certeza sobre tamanho de safra aqui na América do Sul, em Brasil, Argentina. Essa demanda norte-americana deve continuar sustentando essas cotações lá no mercado. Para encerrar, o Enilson também destacou novidades sobre o acordo Mercosul-União Europeia, foi anunciado nesta sexta-feira. O Enilson destacando que, para o milho, diretamente isso não tem muito impacto, já que são poucos os compradores de milho brasileiro lá na Europa, mas indiretamente o acordo pode ser benéfico para o setor, já que com mais exportações de carnes, o consumo interno desse milho para ração pode subir e aí isso ajudar o mercado também do milho daqui para frente. A gente vai ficar, claro, acompanhando de perto. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela as movimentações positivas, conforme o Enilson destacou aqui para a gente. Contrato dezembro 24 vale 4,29 dólares o bushel, alta de 3,25 pontos. O março 25 sobe 4,75 pontos, é cotado a 4,39 dólares o bushel. Maio 25 vale 4,45 dólares o bushel, elevação de 4,50 pontos, enquanto julho 25 tem valor de 4,47 dólares o bushel, alta de 4,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, que também tem movimentações positivas nessa sexta-feira, como o Enilson explicou aqui para a gente. Janeiro 25 vale R$ 73,59 a saca, valorização de 1,71%. O março 25 sobe 1,11%, é cotado a R$ 72,65 a saca, enquanto o maio 25 vale R$ 72,08 a saca, um ganho de 0,88%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.